Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Como se ajeitava um enjeitado nele século pudico, sogra do nosso tabelião. Romana Mencia era apontada entre as pessoas de maior devoção da cidade. Além do terço que se rezava todas as semanas em sua casa, gostava devota de fazer o presépio de Natal e suas novenas pelo correr do ano. Uma novena nele que Lipipô fazia às vezes da partida familiar em nossos dias. Emprazavam-se umas tantas famílias do trato e conversa íntima da Sá. Romana com o fim de festejar algum santo por tensão especial. Armava-se o oratório, tirava-se para a frente a imagem do santo em qua tensão era a novena, e durante 8 dias, e à boca da noite, rezava-se a ladainha. Afinal chegava o dia da festa, em que havia luminárias e outras frandulagens.
Depois da reza,
os velhos os franceavam contando histórias do bom tempo que não volta, e recordando as rapazias que tinham feito. As devotas com a 44 garatuja de respeito destrinçavam na vida alheia, mas sempre arrenegando dos mexericos dos noveleiros, as meninas fingindo escutar as mais, a acompanhavam com o canto olhos foguedos dos rapazes que saltavam no quintal, atacando foguetes ou fazendo sortes. Afinal vinha a ceia feia, forte e suculenta, como precisavam para conciliar o sono, os estômagos de nossos avoengos. Em vez do sorvete, chupava-se o excelente ananás e a laranja, e por volta das 9 horas, estavam todos recolhidos. Uma das vizinhas da Sá, Romana Freire, tinha um enjeitado, que era estudante. Chamava-se o rapaz Ivo Duvai, e fora achado uma noite à porta da casa, onde morava então com sua família, como donzela recatada, Sara. Rosa Linda das Neves, que veio a servir-lhe de protetora e mãe de criação. Buqueijou-se, em buste de praguentos, que o enjeitado não era outro senão o fruque dos amos da donzela com um alferes do terço da infantaria vindo do reino. O oficial prometera casamento, mas para desempenhar-se de sua palavra honrada, esperava a licença de el-rei, da qual Alias não caracteriza, para o mais que adiantara por conta da futura boda. O caratuja 45, assim não chegando à pedida venia, impetrada era Lisboa, e avultando a Rosalinda umas espianças, que já lhe não cabiam no justilho, em quanto lhe minguavam as outras, que dantes lhe tinham da abundancias o coração, tomou a mãe a moça as devidas cautelas, para tapar a boca aos praguentos. A moça adoeceu de ruim achaque, e ao cabo e umas tantas semanas, lá em certa noite a papai esceu na soleira da porta a resmelengar, uma roxa que não se soube d'onde vinha. Disse a ente de casa que a trouxeram rebuçado em acho do ferragolo, e mal ali a pousou, logo leitou a correr. Quem isso afirmava era a velha, que estava laçando seu roseu rosário bem descansada, quando vira um grunhido na porta e abrindo a rotula depois dos indispensáveis exorcismos e benzimentos, logo pôs em alvoroço a vizinhança gritando. Abre anúncio? Cruzes um tis conjuro. O que é, comadre? Perguntou-lhe a vizinha ao lado. O porco sujo que me está fuçando na porta, senhora?
Tarnego!
46 o garatuja. E foi um maldito cigano que o trouxe e gay ouvi pelo buraco da rotula, quando passou cozido num couro de bode, e então deitava uma catinga de enxofre. Que me conta, comadre? É como lhe estou dizendo. Espere, vizinha, que já lhe levo o meu coto bento de Jerusalém. Se for o cão linhoso, há de ver como espirra, por mais artes que tenha. Aquilo é uma vela milagrosa. Saíram as vizinhas com os maridos, e toda a casta de relíquia e esconjuros, e afinal conhecera que a causa do barulho era um enjeitado e de gente pobre, pois estava embrulhado em uma esteira velha. No meio das exclamações de espanto e observações das comadres, ouviu-se um risinho de mofa. Era vizinha defronte, a Poncia, uma língua de lanceta, que se divertia cantarolando num falsete de tirar couro e cabelo. Ele sai pelo quintal, porém entra pela rua ora, etc. e tal, tudo mais é falcatrua. Seu alferes aí não ai. O garatuja 47, que é isto, vizinha, cantando a esta hora da it. Ai, ah, gente que encanta seus males esmenta. Enredeira do inferno e resmungou a mãe, Rosalinda. Criou-se o menino, e chegando à idade humana, um acholará aprender as humanidades, para pois lhe arranjarem algum modo de vida. O pais era esperto. Até demais, porém lhe o dava a raclérigo, como dizia então o povo, dos que não mostravam aptidão literária. A razão desse dito é que nesse tempo a instrução no Brasil era um privilégio das ordens regures, especialmente dos jesuítas. O estudante Min fundia-se facilmente com o minorista que se esparava para o sacerdócio. Ivo era assíduo no pátio do colégio, mas no nampo em que devia prestar atenção ao mestre, e traía-se em ver os painéis que pendiam das redes, e as imagens das capelas. Ficava assim ras e horas com os olhos pregados nessas figos, como se os quisesse embutir dentro da alma. Ao sair da aula, armava-se de um carvão, e catorzia a despejar pelos muros do convento caretas e grimanços de toda a sorte. Pelo que estava com os 48 garatuja, tantemente a levar carolo do padre e reitor, quando não era a penitência de joelhos ou em cruz, e o jejum a pão e água. Mas apesar de todo esse rigor, era preciso de tempos em tempos caiar as paredes do dormitório, pois parecia um pano de ras, com as figuras e novidades de que as enchia o endiabrado rapaz. Afinal, cansados os padres de aturar aquele eterno pintamonos, e convencidos de que era um beborrador iminente e relapso, despediram-no do pátio, onde pouco aproveitava, pois além de ler e escrever, o mais que sabia era de outiva, e não passava de uma tintura de cada coisa. Assim ficou o Ivo senhor de seu tempo, para trocar as pernas pelas ruas, estião, e riscar toda a parede, que lhe caía debaixo do carvão, donde veio chamar-lhe a gente o garratuja. Com isto davam-se a perros os donos das casas, que as tinham de caiar a miúde. Mas o povo divertia-se áveras de abruras do rapaz, como hoje em dia nos pasmatorios da rua do ouvidor, aprecia as caricaturas expostas nas vidraças. O garatuja 49 os malignos achavam nos bonecos algumas paflorescências com certos grandes da cidade e descobriam umas alusões boatos e mexericos do tempo. O garatuja 1.